África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A autora dessas páginas da revista Alemar é uma certa Bibiane Pérez, que diz ter sido movida nessa incursão pela literatura feminina africana pela própria curiosidade em saber como é que mulheres de outras culturas vivem e respondem aos problemas com que ela própria lida no dia a dia. Foi também impelida isso, diz, pela marca profunda que deixou nela a surpreendente capacidade de adaptação das mulheres africanas das zonas rurais. Bibiane Pérez começa por sublinhar que a África é um continente desconhecido e ignorado em muitas das suas facetas e que a literatura é uma dessas facetas, mormente a literatura feminina. No entanto, a literatura é uma forma de contar aqueles aspectos da vida que não são quantificáveis através das estatísticas. E não obstante as dificuldades, em África escreve-se, as mulheres escrevem. E Bibiane cita algumas autoras africanas, assim como também passagens das suas obras, apenas uma pequena amostra sublinha da riqueza e variedade da literatura africana feminina. Uma literatura em que, não obstante as dificuldades da vida feminina de modo particular, há sempre lugar para a esperança. Bibiane recorda que a literatura colonial transmitiu uma imagem negativa da mulher africana e que também os escritores africanos da primeira geração, de forma geral, trataram a mulher africana de maneira estereotipada e superficial nas suas obras. Naqueles tempos da luta pela independência da África, a complexidade das personagens femininas não era uma prioridade. Esta complexidade começou a emergir a partir dos anos 60, quando as mulheres decidiram abraçar a literatura como forma de expressão. A primeira obra literária de uma africana negra, revela Bibiane, é Ndonga, novela escrita em 1958 pela camerunesa Marie-Claire Matip. Em 1966, veio a público Efuru, da nigeriana Flora Nwapa, e The Promised Land, True Fantasy, de Grace Ogot, do Quênia. Os primeiros escritos femininos são de caráter autobiográfico. A mulher narra-se a si mesma. Uma literatura inicialmente considerada de escasso compromisso social e vista, portanto, como uma literatura menor. De entre os diversos temas enfrentados pela literatura feminina africana desses anos, Bibiane refere quatro, transcrevendo extratos de textos emblemáticos para cada um deles. O primeiro é o que significa para as mulheres africanas ser mulher. Não existe uma única resposta a esta pergunta. Algumas autoras, como a zimbabueana Tsitsi Dangarembga, mostra-se, através da personagem principal da sua obra Nervous Condition, publicada em 1988, uma resignação às dificuldades do ser mulher em África. O que te há de ajudar, minha filha, é aprender a levar por diante os teus fardos com força de ânimo, lê-se no romance. Por outro lado, Nozipo, também ela do Zimbábue, diz à filha que o segredo é ser forte, sentir-se em paz consigo mesma. Deves prestar sempre atenção a essa voz interior e não permitir nunca que os outros te oprimam. É medir as tuas palavras, encontrar o equilíbrio entre os teus atos e os teus talentos. Em certo sentido, é pôr de lado o egoísmo, servir os outros, embora conhecendo e defendendo os teus direitos até às últimas consequências. O segundo tema presente na literatura feminina africana, que Bibiane toma em consideração na revista Alemar, é a mulher como transmissora de cultura às novas gerações. Cita de novo uma passagem do livro Zenzel, em que uma sogra transmite a uma jovenzinha prestes a casar-se com o filho as palavras que a sua sogra lhe transmitira quando ela se casara, palavras acerca da beleza do corpo. Comparando o seu corpo já envelhecido ao da jovenzinha, belo e sem rugas, diz-lhe que cada beleza tem o seu tempo. E diz-lhe também que lhe transmite essas sabedorias para que, diz, as nossas raízes se tornem cada vez mais profundas e as nossas palavras nunca morram. Um belo exemplo do papel feminino do pacificador, continua Bibiane, que encontramos também no romance My Children's Children, publicado em 1990 pela escritora sul-africana Sindwi Magona. Nele, a protagonista diz à filha que quando nasceu era muito feia, então a mãe foi esconder-se a chorar atrás de uma palhota e o pai não gostou dela. Meu Deus, é uma menina, quem vai querer casar-se com ela? Ao vê-lo triste e contrariado, a avó da criança disse-lhe: Ingrato, não te chega que Deus te tenha abençoado como uma filha sã? Não te chega? Como és insensato? Sim, és cego. Dando-se conta da sua estupidez, o pai acabou por amar essa criança. O tema da maternidade, não só biológica, é outro tema muito presente na literatura feminina africana. É visto de vários modos, tanto como algo belo que cria cumplicidade mãe-filho, como uma carga pesada. O que é interessante é que a maternidade é vista no sentido amplo do termo. Bibiane cita a este respeito O Ventre do Atlântico, dado ao público pela escritora senegalesa Fatou Diome em 2004, obra em que retrata a relação entre uma neta e a avó que age como se fosse mãe dessa criança. Falando dessas relações, a neta conclui: Não importa que ela não saiba ler nem escrever, nenhum dos meus caminhos pode iluminar-se sem o seu sorriso. Finalmente, Bibiane enfrenta o tema da solidariedade face à violência, outro tema presente na literatura feminina africana. Para exemplificá-lo, vai buscar a obra da sul-africana Bessie Head, The Collection of Treasures, publicado em 1997, e em que a protagonista é uma mãe abandonada com três filhos. O marido violento não consegue, não obstante os seus intentos e uso da violência, destruir a sua vida nem as suas amizades. Bibiane remata fazendo notar que, embora a violência seja um tema recorrente na literatura africana feminina, é admirável como a sua presença não é nunca asfixiante, misturando-se sempre com a esperança que acaba, nas obras de algumas autoras, por vencer. Na referida obra de Bessie Head, mesmo a figura negativa do homem violento é contrabalançado com uma outra de um homem positivo e justo. A já citada obra de Sindwi Magona, To My Children's Children, é outro exemplo em que a esperança prevalece sobre a desolação. Eram, portanto, algumas páginas do número da Revista dos Combonianos de Portugal, Alemar, do mês de junho passado, páginas em que a autora Bibiane Pérez diz esperar ter contribuído para o conhecimento da literatura africana no feminino, tecida, frisa, com palavras poderosas, embebidas de uma humanidade avassaladora e profundamente arraigadas na vida.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.